Olá, galera! Tá começando mais um episódio do Estaleiro, da Bloom. Eu sou a Maíra.
Eu sou a Amanda.
E eu sou a Mari. Bom, para celebrar o dia do trabalho que acabou de passar, a gente convidou alguns profissionais do Apocalipse para compartilhar com a gente alguns perrengues de trabalho. A gente recebeu muita coisa e foi bem divertido. E um pouco sofrido também, a gente confessa. Trabalhar nas ciências do mar, ou de home office, ou fazendo campo, ou em reunião virtual há anos, não tá fácil para ninguém.
Agradecemos todo mundo pelos relatos enviados, muito obrigada. Quem enviou através de vídeos, quem enviou através de áudios, ou as reações que a gente teve lá no direct do nosso Instagram. Espero que aqui nesse episódio, que você que está aí nos escutando, que esses relatos também tenham te inspirado e te inspire a se sentir um super profissional. Que a gente tenha um destino próspero nesse futuro, mesmo em momentos tão difíceis. Então, hoje, nesse episódio, nós vamos comentar alguns desses relatos enviados, dando conselhos e elegendo os perrengues mais apocalípticos.
Hoje, nós não vamos contar as histórias inteiras, a gente vai numa versão síntese, mas lá no blog da Bloom você vai encontrar todos os relatos. Se você estiver ouvindo isso ainda no ano de 2021, que foi o ano dessa campanha, dá uma olhadinha nos destaques dos stories lá no Instagram da Bloom, @bloom.ocean. Ok? Então agora a gente pode ir para a nossa premiação. Vamos lá, Profissionais do Apocalipse Awards. Nós temos 5 categorias de histórias. E nossa primeira categoria é a categoria Equipamentos. Aqui nós temos 3 histórias concorrendo. A primeira, sobre a pessoa que pensou que era um risco no equipamento, mas na verdade era uma rachadura e encheu o equipamento de água e deu prejuízo para a empresa. A segunda história é da garrafa de Van Dorn que caiu no canal e ainda voltou sem chumbo, depois de uma trabalheira para tirar de lá. E a terceira história foi a história onde nós tivemos uma intervenção divina, onde São Longuinho ajudou a não perder um equipamento no Recife, enquanto a maré estava enchendo tudo de água, precisava finalizar o campo, tinha perdido o equipamento e São Longuinho ajudou aí nessa batalha. E aí, Mari, Amanda, quem que vocês acham que é o vencedor dessa categoria? O que vocês acharam dessas histórias? Já passaram por algo parecido?
É o famoso Glória Pires, não sei opinar. Mentira, eu adorei as histórias. Na verdade, são todas bem sofridas, né? Perder equipamento é muito triste, eu acho muito triste. Mas eu achei, confesso que achei muito engraçada a história também do seu Longuinho. Mas meu voto hoje vai para rachadura no equipamento que encheu de água. É muito minha cara fazer isso e causar esse prejuízo. Meus sentimentos aí para você que viveu esse perrengue.
Bom, eu acho assim, que achar uma garrafa de Van Dorn no canal realmente não deve ter sido fácil. O desespero pelo São Longuinho ali devia estar levando em consideração um B.O. grande. Mas tem um plus aí na história da rachadura, né? Era o quê? Estagiário. Quem nunca, né? Deu um prejuízo. Porque, pelo que eu entendi, na história da rachadura, o equipamento não teve como recuperar. O da garrafa de Van Dorn veio faltando chumbo, mas, enfim, acho que teve ali um jeito de recuperação. E São Longuinho abençoou o encontro do equipamento no Recife. Então, eu acho que também a história 1 teve mais agravantes, assim. Foi mais dramático.
Deu perda total. E por isso ela recebe esse prêmio, né? Vamos aí.
Uhul! Palma!
Parabéns.
O prêmio, você que tá ouvindo, vai chegar aí na sua casa em 30 dias úteis. Ainda aí pro Sedex, tá bom? Beijo. Bom, segunda categoria, a gente deu o nome de perrengue chique.
Quem não?
São esses perrengues mais corporativos ali do trabalho, né? Do home office, não sei o quê, reuniões. E aqui a gente tem 5 histórias concorrendo. A gente tem a história da sola de sapato que descolou em uma reunião com a Marinha. Tem a pessoa surtada que não aguenta mais fazer reunião online, Zoom, Meet. Parem de chamar, parem de convocar reunião. Esse é o apelo. Tem a da pessoa que mandou aquela proposta, né? A pessoa falou, ah, manda a proposta aí que a gente analise, finaliza já esse contrato. E aí mandou a proposta, 6 semanas depois, nada. Tá lá todo dia atualizando e-mail. Tem a história do palestrante que não conseguia entrar no Zoom e aí a pessoa teve que ligar pelo WhatsApp e ficar ali, ó, segurando o bracinho na webcam para a pessoa aparecer no Zoom. E também, acho que todo mundo também já passou por essa, a pessoa que se propõe, né, a fazer um trabalho colaborativo em equipe, um documento com várias revisões, mas Google Drive ninguém conhece. E aí fica aquele documento de Word na revisão número 5000 e... Já sabem, né? Uma chatice. Quem vocês acham que leva essa categoria, meninas?
Gente, essa categoria tá mais concorrida, né? Porque agora a gente tem 5 histórias para um prêmio. Então, assim, vai ter que ser uma análise bem técnica aí do júri, assessor, para avaliar qual a história. Mas tem algumas histórias aqui que eu acho que elas são mais populares, né? Porque quem nunca mandou uma proposta, um orçamento e nunca teve resposta? Eu não sei, me parece uma história comum. Problema com o Zoom, também, agora.
Nenhuma novidade, né?
É, nenhuma novidade aí. Chamar para reunião, não me chamem, ok? Quem tá aí me ouvindo, não me chame, mande um e-mail. Hoje eu tô até usando uma técnica de áudio de WhatsApp. Não, me manda um áudio, a gente vai respondendo aos poucos. Cada um no seu ritmo. E agora, essa do trabalho colaborativo, assim, né, pesa. Negócio de Word... Em vez do Google Drive, eu acho que é um perrengue, assim, estressante. Mas esse rolê aí do sapatinho descolado na reunião lá no Ministério da Marinha deve ter sido uma vergonheira. Então, assim, eu tô em dúvida.
Eu confesso também que eu amei essa categoria. É, achei que tiveram relatos excelentes. Realmente, perrengue de Zoom. Esses são só dois, né? Aqui tem dois perrengues de Zoom. O que tem de gente aí ligando o microfone, companheiro passando peladinho? Nossa, a gente não recebeu nenhum relato desse jeito, mas eu já vivenciei muitas pessoas em reunião gritando com o microfone aberto. Vou fingir que nunca fiz. Eu adorei os relatos e do trabalho colaborativo. Ai, gente, é um sofrimento esse trabalho em Word, que as pessoas mandam uma versão e aí você tá trabalhando na versão e aí chega outra versão, você não sabe mais... Como juntar as coisas é bem sofrido.
É o ó. Se você tá ouvindo e faz isso, pare agora.
Procura aí no YouTube como usar o Google Drive. Sua vida vai mudar 100%. E a dos seus coleguinhas também, né?
É melhor.
Mas assim, hoje a gente vai ter que eleger a sola de sapato que descolou em reunião da Marinha. Que isso aqui, ó, não tem preço.
Sim,
vê lá a galera toda engomadinha.
E a pessoa andando arrastando o pé, assim, pra sola não...
Exatamente.
Perfeito.
Palmas para o sola do sapato descolado.
Ai, gente, tô emocionada.
O prêmio chegará na sua casa em 30 dias úteis, tá?
Por que na minha casa? Quem disse que foi o meu sapato que descolou numa reunião?
Pra você, Maíra. Pessoa que mandou este relato e que está ouvindo submerso agora. Não digo quem.
História.
Ouviu, pessoal?
História de uma amiga, né?
Uma conhecida minha aí. Bom, próxima categoria é categoria Tibi Perônio, que são os nossos perrengues de laboratório, caso você não tenha pego referência. aqui a gente tem 3 histórias concorrendo também. Temos a primeira, da pessoa que encostou ali sem querer a manga do jaleco no bico de burro e começou a pegar fogo. Tem também da pessoa que ficou trabalhando até tarde no laboratório e aí as portas do prédio fecharam automaticamente com a pessoa lá dentro. E teve também a história da prateleira com as amostras que caiu e quebrou tudo. A pessoa perdeu todos os dados que ia usar na iniciação científica e ainda rolou aquela intoxicação geral por formol. Quem vocês acham que leva?
Eu tenho um comentário sobre essa categoria, assim, uma análise específica. Primeiro, que é importante destacar que o jaleco que tava pegando fogo, a pessoa tava dentro, né?
Assim,
gera um, né? Gera um agravante ali no processo. E a outra coisa, quero fazer uma indignação pública, assim. A história 2, do trabalhando na tarde que as portas fecharam automaticamente, a gente nunca soube o final da história. Foi solicitado no nosso Instagram, o final da história. E uma amiga minha, uma colega minha, que mandou o caos, nunca relatou o final. Então, assim, fiquei um pouco querendo saber um pouco mais desse prédio aí que fechou automaticamente. Não sei que universidade que essa pessoa estudou, moderna. Já o da prateleira ali, rapaz, foi assim, deprimente, sabe? Caiu tudo.
Deu pra sentir a dor daqui, né? A pessoa tinha lá todas as amostras, sei lá, provavelmente coletou, não sei, tratou com carinho.
Não, e a preguiça de ter que rever tudo? Nem sei se teve jeito.
Pois é, eu acho que esses relatos aí, pra mim, também demonstram a realidade do estudante de ciências do mar ou estudante de cursos que envolvem atividades em laboratório. É periculosidade, né? A gente devia receber uma bolsa perrengue na universidade. Eu acho que isso seria incrível de ser implementado. Porque, gente, é um risco pegar fogo dentro do laboratório, ser trancado. Imagina se é fim de semana, você fica lá trancado no laboratório, sem comida. Talvez seja por isso que vários professores têm sofá dentro do laboratório. Então, vocês já viram esses casos.
Aquele filme preso no museu, sabe?
Pode crer.
Eu preciso saber o restante dessa história, cara.
Sobre isso, me contaram que foi o seguinte. Eram aquelas portas de... Eu não sei se é exatamente esse o termo, se é magnético, aquela fechadura que tem as chapas de metal, sei lá do que é, e gruda. E aí dava um horário no prédio que elas travavam automaticamente. Não lembro se era 9 horas que me falaram, ou 10 horas da noite. Era bem tarde, assim, e aí as portas fechavam automaticamente. E aí essa pessoa teve que contar com a ajuda do guardinha, aquele guardinha patrimonial que fica dando ronda no prédio, sim. Ele abriu pra pessoa, né? Conseguiu sair.
Ah, eu jurava que ela tinha dormido lá. Droga. Foi muito frustrante. Eu tava pensando em voltar nessa, mas aí eu volto na da prateleira.
O dano foi maior, dá mais pena.
É, eu acho que a da prateleira tem seu mérito, porque a gente vê aí muitas histórias de pessoas que quebram coisas em laboratório, né? Coisas que são valiosas. Mas aqui o que quebrou foi o trabalho da pessoa, né? Quão valioso é isso? Quanto tempo essa pessoa ficou ali?
E às vezes você quebra uma coisa, né? Um becker, uma placa de Petris. E aí quebrou várias de uma vez só.
Isso, fontes me indicam que isso aconteceu num curso de oceanografia, né? Se fosse num curso de engenharia civil, isso jamais teria acontecido, né? Porque a prateleira não ia cair. Acho absurdo que isso tenha acontecido.
Olha, eu não sei, eu moro com um engenheiro civil e minhas prateleiras estão até agora desentalhadas na parede. Então, eu não sei dizer, assim, qual a garantia correta dessa sua análise, né? Porque eu estou esperando meu engenheiro civil usar a furadeira e, assim, às vezes que usou, não sei se eu posso avaliar com aproveitamento de 100%, assim.
Fica aqui a nossa nota de repúdio para as universidades.
Acho que a pessoa foi azarada mesmo, que a da prateleira foi azar mesmo, não teve jeito.
É, eu acho que aqui a gente teve também um caso de saúde, né, que foi uma intoxicação, essa pessoa aqui. A gente não sabe se ela vai virar mutante daqui a alguns anos, a gente sabe o quanto for
mais. Ela devia estar sendo monitorada, né, pelos médicos.
Acho bem relevante, e assim, reforça meu... desejo por bolsa perrengue na graduação. Então eu voto na número 3, a prateleiras com amostras que caíram.
Parabéns, prateleira!
Movimento hashtag bolsa perrengue. Nossa, a gente tem que vir com plano de saúde, a bolsa perrengue.
Ah, seguro de vida. Galera. Bom... nossa próxima categoria é a categoria embarque. Também é uma categoria bem conhecida aí de todos nós. É, aqui a gente tem 3 histórias concorrendo. A primeira é: a chatinha enroscou no cabo de rede de pesca, deu um tranco e virou. Nisso perdeu equipamento, a amostra, a dignidade, tudo se foi. A segunda foi sobre a pessoa que teve que se amarrar na cama para conseguir dormir no embarque no meio de uma tempestade no Oceano Atlântico. E a terceira, aquele clássico barquinho pequeno, que está ali dentro da baía, já balançando bastante, e alguém tem a genialidade de falar, não, vamos sair. Saiu, o barco quase virou e teve que dar volta para voltar para a baía. Quais desses perrengues vocês acham, meninas, que ganham essa categoria?
Olha, esse é difícil. Eu achei complexo esse aí, que todos eles me sensibilizam. Cara do apocalipse, né? Esses perrengues. Eu fiquei muito em dúvida entre duas opções aqui muito boas. A da chatinha, que Chatinha também, para quem não sabe, são pequenos barquinhos, né? É, voadeira, o barquinho que tem um motor que é tipo assim, instável que só, mas muito comum na vida da pessoa que trabalha nas ciências do mar. Enroscar numa rede de pesca, gente, que sofrido, ainda dá prejuízo pro pescador, pescadora. Nossa, difícil. Ainda perdeu os equipamentos. Eu adorei também, adorei, né, coitada. Adorei a história da pessoa que teve que se amarrar no barco para dormir. Gente, que situação. Mas hoje eu vou ficar com a número um, porque envolveu ali perda de dignidade. Eu acho que isso é bem grave mesmo pro profissional.
Oh, eu acho assim, essa aqui que ficou amarrada no meio do Oceano Atlântico, eu tinha pensado que essa poderia ser a mais grave, mas aqui a equipe no bastidor, uma pessoa relatou que inclusive sonha em passar por isso. Deve ser uma emoção, você sentir a força da natureza.
Eu acho que é um privilégio.
Aí eu fiquei, pô, será que eu votaria nessa? Assim, se tem gente que almeja chegar nesse ponto, né? Será que vale a pena ser premiado como, né, o perrengue profissional do apocalipse na categoria embarque? E aí depois eu lembrei do meu óculos Juliana e percebi que o Chacinha foi mais grave do que a Juliana que perdeu o óculos, assim. Então,
Chamo Samu.
eu tô nesse momento imaginando a fotografia da cara da pessoa enquanto a embarcação deu o tranco e ela sendo arremessada, sabe? Como é que foi essa emoção ali? Então, eu imagino que no final, com dignidade ou sem dignidade, a pessoa tá viva, né? Porque ela mandou o relato. Ela merece o prêmio, assim. Amiga da Juliana, cadê o óculos? Essa aqui perdeu.
Justíssimo, nossa, eu imaginei esse meme total agora também.
Pensa, né, num mix de emoções, de ódio, tristeza.
É porque na hora que falou tranco ali, né? Eu imaginei isso, tipo, deu um tranco e a pessoa deve ser arremessada. Eu não sei se é bem assim nessa minha imaginação, mas enfim, eu premio a um.
Então, o vencedor da categoria embarque é a história da chatinha.
Aí a pessoa é tão chatinha, não, brincadeira. Você é chatinha que ganhou o prêmio. Não, gente, a Mari explicou que chatinha é embarcação. Foi uma piada descontextualizada horrível.
Foi só uma piada
Gente.
ruim mesmo.
É.
Bom, agora a nossa última categoria e mais concorrida é a categoria Início de um Campo, deu tudo errado. A nossa categoria para premiar os perrengues de campo. Aqui a gente tem oito histórias. A primeira sobre a pessoa que foi fazer um campo de captura de tartaruga em junho. Naquele climinha bom do sul, ficando metade do tempo dentro da água. A segunda é sobre a pessoa que fez campo em época de butuca. A terceira, para a pessoa que foi fazer um campo em um grupo de seis pessoas. Levaram as pessoas de Kombi, mas foram buscar de carro. E aí tiveram que voltar 100 quilômetros com seis pessoas, mais um motorista dentro do carro. Teve a história da embarcação que começou a afundar e a pessoa ficou presa ali na rede de pesca. Sorte que ela tinha ou um estilete, né, para ajudá-la, mas realmente embarcação afundar é um perrengue. Teve a pessoa que teve que fazer 2 dias de mergulho atrás de pepino do mar em vão, porque a pesca ilegal já tinha levado todos os pepinos, a pessoa já tinha avisado, mas mesmo assim mandaram ele lá mergulhar atrás dos pepinos. Teve a história da pessoa que levou uma picada de aranha no rosto e não percebeu. Tomou muito sol no campo do dia seguinte e o resultado foi um novo rosto, mas infelizmente nenhum poder especial.
Posso ter coisa pisciana?
Talvez ali um pezinho no mundo da lua.
Pisciana, com certeza.
Teve também a história do. Ah, essa é clássica também, né? De que tá tudo certo pro campo. Lista de equipamento, coisa para levar, o barco certo, tudo certo, mas chove de um jeito que não dá nem para sair de casa. E a última história é sobre a pessoa que foi fazer coleta em uma ilha deserta e na hora de voltar para a base tinha um estranho lá. Todo mundo, toda a equipe ficou cagada de medo, mas no final descobriram que era uma pessoa que tinha passado mais perrengue ainda, porque era um náufrago que ficou à deriva por 2 dias. Tem bastante coisa para ponderar, né? Já que são muitas histórias e história de campo. O campo por si só já é pesado. Se dá algum perrengue, fica mais pesado ainda. Então, é com vocês, minha gente. Mari, Amanda, podem mandar as opiniões, análises, críticas.
Se você que nos escuta não é da área de ciências do mar, ou não está acostumado com esse tipo de situação, de saída de campo, de coleta. Bom, acho que muitas profissões têm essa vivência, mas a gente que trabalha nessa área frequentemente se coloca em algumas situações muito peculiares. Algumas coisas que desafiam assim, a natureza. Tipo, passar frio, gente, eu não ia ter condição de fazer essa aqui. Essa primeira, medindo, não sei o que essa pessoa estava fazendo, medindo ou amostrando tartarugas. Em junho, nossa, na região sul do Brasil não tem condição.
Eu ia ficar com zero nessa.
A captura é feita assim, coloca uma rede de espera e aí você tem que ficar verificando a rede se encostou tartaruga ou não. Então toda hora você tem que entrar na água, aí fica puxando toda a rede assim, não pode mergulhar, né? Você puxa a rede com o pé de pato, aí você levanta toda a rede, aí não tem nada, aí você desce.
Complexo. Butuca, pra quem não sabe, é mosquito, coisa mais comum no litoral.
Mas assim, Mari, não é qualquer mosquito, a butuca é tipo uma digievolução dos mosquitos padrão, assim, é um nível de que, por exemplo, repelente a tempero,
é o look dos mosquitos.
Precisa bater nela 3 vezes pra ver se ela morre, é um nível além.
Ah, a história da Kombi é um clássico também do trabalho em grupo. Embarcação afundar, nossa, essa também poderia ter entrado ali no perrengue de embarques, né? 2 dias mergulhando atrás de pepino do mar. Isso também é um clássico de campo, assim. Você vai pra coletar um negócio, mas nem você não é certeza que o negócio vai estar lá, né? Essa picada de aranha no rosto aqui no campo, também fontes me contaram, relatos privilegiados, de que não sabe como isso aconteceu, né? Provavelmente, o que essa pessoa pensou é que uma butuca tinha picado. E aí, quando foi ver, não era butuca, né? Porque a butuca faz um estrago também.
Você vê como é que butuca é grave?
É, um negócio grave mesmo.
É, só não é venenosa, né? Como poderia ser aranha aí?
No sul e no sudeste do Brasil, não sei se em outras regiões também, a época da butuca é novembro. É um mês tenebroso, assim, pra ir pra campo, porque não tem condições, você sai, tipo, carregado por mosquito, por butuca, né? O clássico do campo, que chove, que estraga tudo, isso não vou nem comentar, porque esse aqui tá batido. E por último, coleta num lugar deserto, e se achar um náufrago, isso aqui pra mim, assim, achei extremamente curioso, parabéns, e que medo de ter vivido essa situação, então vou votar nisso.
Daria um belo curta. Essa história, um curta-metragem.
Excelente. Aí, galera da graduação de Ciências do Mar que produz vídeos, fica a dica.
Um clímax ali na hora do medo. Quem será essa pessoa?
Não, dá pra ser um de suspense, né? Porque, assim, eu acho que pela autenticidade, a raridade da história do náufrago ser efetivada assim, em fatos reais, porque filmes de náufrago, a gente tem muito, mas como isso foi uma baseado em fatos reais, assim, eu acho que ela é a minha favorita aí dessa lista, são 8, então assim, muito acirrada a disputa, mas eu fico com essa.
É, eu nunca conheci um náufrago, realmente é uma coisa que nem todo mundo passa na vida, é uma categoria de personalidade, né, de não sei, de seres humanos, que a gente não vê com tanta frequência, vê ainda num lugar deserto, que você não tem muita possibilidade de ajuda, de ação, de proteção. Deve ter sido tenso mesmo e eu acho que merece, com certeza, o prêmio. Palmas!
Parabéns! Pessoa que encontrou o náufrago, que bom que você pôde ajudá-lo.
E tem esse plot twist, né, de achei que eu tava na pior, mas na verdade, não.
Eu amei.
É, reclamando de estar na ilha deserta, imagina se estivesse no barco à deriva 2 dias.
Pois é. Então, esse foi o nosso prêmio, nossa primeira edição do Profissional do Apocalipse Awards. Eu espero que vocês tenham apreciado nossas histórias, nossas categorias. É, vocês que foram nomeados, mas que não levaram o prêmio, vocês não saem como perdedores. Isso engrandeceu muito a nossa semana, a nossa vida. Aposto que de todo mundo que leu e participou ali nos nossos stories também, né? Pra gente rir, chorar junto. Vamos dar as mãos, ninguém larga a mão de ninguém. Você que ganhou o prêmio, parabéns pela sua história. É isso aí. Vai, diga a todos o que existe nesse mundo. E é isso, gente. Muito obrigada a todos que compareceram.
Uhul, melhor que o Oscar, eu só queria dizer isso.
Gente, muito obrigada. Eu sempre achei que eu tinha um dom para ser comentarista. E sempre que precisarem, outras premiações, uma análise crítica, assim, conceitual, podem contar comigo, tá? Tô aqui disponível. Manda um e-mail, chama para jobs. Foi uma experiência incrível, assim. Muito obrigada.
Sim, a gente tem local de fala, viu, pra falar sobre perrengue. Então, olha, não no nível náufrago, né, que essa pessoa aqui, parabéns. Mas adorei essa sessão de comentários. Obrigada, galera. Sabe, a gente faça novamente no próximo ano. Guarde seu perrengue pro próximo ano.
É isso aí. Então é isso, gente. Tchau, até o próximo episódio.
Tchau. Uhul.
Beijos.
O Submerso é um podcast colaborativo sobre tudo que é de mar, e a gente quer mesmo reunir vozes e projetos com diferentes perspectivas e abordagens sobre o oceano. Para conhecer mais sobre os diferentes projetos participantes, dar feedback ou propor uma parceria, clica no link que está na descrição. É importante lembrar que cada quadro é responsável por seu conteúdo e opiniões, que podem não representar o que todas nós pensamos. Cada quadro também faz sua própria edição. E nesse episódio, usamos sons da biblioteca do YouTube. Até mais!